Oi, pessoal, boa noite. Eu sou Antônio Martins, editor do site Outras Palavras. Essa é mais uma sessão do projeto Resgate. O resgate começou há cerca de um mês e meio e ele pretende discutir, nesse cenário complexo que o Brasil está vivendo, alternativas para a reconstrução do Brasil em novas bases. Está ficando claro, crescentemente, que é possível vencer a ameaça fascista. Não é certo, mas é possível. Crescem as chances. E que Brasil virá depois dessa desejada vitória pela qual nós precisamos lutar? Para um certo pensamento, é apenas a volta ao velho normal. Mas o resgate parte da ideia de que o velho normal é o que nos trouxe aqui, ou seja, o que nos trouxe ao fundo do poço. E, passada a pandemia, o Brasil vai se deparar com uma situação semelhante à dos países que saem derrotados de guerras, com possivelmente mais de 600 mil mortos, com a economia destruída, com um exército enorme de pessoas desempregadas, desocupadas, desalentadas. Nós partimos da ideia que estão surgindo condições, inclusive no cenário nacional e no cenário internacional, para não voltar ao velho normal, para propor um novo projeto de país. O Resgate procura levantar ideias força para isso, e nós estamos debatendo a ideia força da redistribuição de riquezas, focada em especial na renda básica, na garantia dos programas de assistência social e reconversão deles e na reforma tributária. Esse é o quarto debate sobre a renda básica. E nós temos, talvez seja o debate mais interessante, porque nós temos a companhia do Fábio Altenberg. O Fábio é professor da Universidade Federal Fluminense, mas é um estudioso, talvez, das duas experiências mais importantes de renda básica em curso no Brasil, as lançadas pela Prefeitura de Maricá e agora pela Prefeitura de Niterói, no Rio de Janeiro. O Fábio, além de conhecer a fundo essas experiências, ele faz estudos sobre as consequências delas, econômicas, sociais, etc. E vai nos contar sobre coisas muito curiosas, inclusive como o surgimento de moedas locais nessas cidades. E nós temos também o Davi Dekash. Davi Dekash é um participante já ativo do projeto Resgate. Ele é mestre em economia na Universidade Federal Fluminense, é assessor da bancada de deputados do PSOL na Câmara, em Brasília, e ele é membro de duas redes muito importantes para esse debate do resgate. A rede MMT, que debate a teoria monetária moderna no Brasil, e o Instituto IFFD, que é o Instituto pelas Finanças Funcionais ao Desenvolvimento. O Davi vai tentar nos dizer se essas políticas que estão em curso em Maricá e em Niterói e outras políticas para superar o neoliberalismo são possíveis em escala nacional ou se são apenas, como diz o pensamento conservador, benesses do fato de Maricá principalmente ter recursos oriundos de royalties da exploração do pré-sal. Antes de começar, eu queria lembrar da importância política desse debate. Bolsonaro está apresentou na sexta-feira ainda o seu projeto de OF para bancar uma renda, um Auxílio Brasil, e nós discutimos todas as suas falhas, seu caráter demagógico e seu caráter, inclusive, de dissolução do sistema de proteção social brasileiro. Mas existe uma outra crítica que tem crescido nas últimas semanas, à medida que vai se desenhando o quadro para 2022, que é a crítica da impotência do Estado brasileiro. Muitos críticos liberais ao Bolsonaro o atacam porque dizem que o projeto dele, o Auxílio Brasil, vai significar mais gastança do Estado, vai significar desequilíbrio fiscal, vai significar a transferência para a população de uma renda que não pode ser transferida, vai significar a irresponsabilidade fiscal. Então, o fato de existirem prefeituras que têm poder econômico muito inferior e monetário, inclusive incomparável com o do Estado brasileiro, lançando a renda básica, e o fato de nós podermos fazer uma discussão sobre o que isso pode significar no plano nacional, parece muito promissor. Nós vamos começar com o Fábio, que vai fazer um relato sobre a experiência de Maricá e sobre os estudos que ele tem feito a respeito de suas consequências. É com você, Fábio. Boa noite e muito obrigado por ter aceito o convite aqui do Outras Palavras e do Resgate.
Boa noite, Antônio. O prazer é meu. Muito obrigado pelo convite participar desse projeto, então, Resgate, né? E aqui na companhia de vocês, do querido Davi, né? Que nós nos vimos com uma certa frequência em Niterói, né? Na época em que ele esteve por lá. Então, é sempre um prazer conversar com ele, com quem estiver aí nos assistindo. Bom, eu teria aqui material para falar por bastante tempo, né? Vou tentar me controlar aqui e falar um pouquinho, uns 10 minutinhos sobre Maricá. A gente tem um pouquinho mais a dizer sobre Maricá e talvez uns 5 minutinhos sobre Niterói, que é um pouquinho mais recente. Eu trouxe alguns slides aqui, tem muita coisa, mas eu vou selecionar para contar para vocês um pouquinho. Depois, a partir do debate, das perguntas, a gente pode aprofundar um pouquinho mais, tá? Então, o nome da política de Maricá é Renda Básica de Cidadania, né? Inclusive, é o nome usado pelo Eduardo Suplicy na lei de 2004, a lei que nunca se tornou realidade, né? Mas foi adotado esse nome e a influência é assumida, é deliberada, né? Quer dizer, eles admitem que foi uma influência importante o Suplicy. Um slide conceitual aqui, antes da gente falar dos detalhes concretos, né? O que é uma renda básica universal? As pessoas, em geral, associam apenas a universal, a única palavra que parece que importa, né? O único adjetivo aí é universal, mas tem uma série de características. E eu acho interessante a gente dizer isso para não caracterizar determinada política como... Não é um ou zero, não é uma questão binária, é ou não é, né? Então, a gente acredita que a política pode ter características de uma renda básica universal. Então, quais são essas características? Pagamento é feito em dinheiro, não é um pagamento na forma de uma cesta básica ou de serviços, né? Então, é um pagamento monetário. É um pagamento regular, ele não ocorre porque aconteceu um problema, é diferente de um pagamento do tipo seguro-desemprego ou auxílio-doença, é um pagamento regular. Ele é um pagamento individual, calculado individualmente e preferencialmente de valor único. Você não tem modulações muito grandes, você não tem um programa complicado, como é, por exemplo, o Bolsa Família, em certa medida, né? Você tem uma série de valores diferentes, para pobre, para extremamente pobre, para criança, para adolescente, é um valor único. O pagamento é incondicional, então a pessoa não tem que provar nada, não tem que fazer nada para receber, não é necessário que leve os filhos à escola, é entendido que são coisas diferentes, né? A oferta e a frequência da escola são importantes, evidentemente, mas o benefício, a transferência de renda, é uma outra questão, né? É um valor adequado. O adequado é algo vago, a gente pode discutir isso mais adiante, eu vou voltar a esse tema. É acumulável com outras rendas, não é? Então, você pode receber a renda básica universal e outros benefícios, o salário, o que quer que seja. E é universal. Então, as pessoas, em geral, só focam nessa característica número 7 aqui, mas tem várias outras que são importantes. E por que essas características? Né? Tem uma série de valores, de objetivos, que a gente poderia passar aqui horas, né? Discutindo, mas muito, muito rapidamente, olha, a dignidade humana, não é isso? Você não quer que a pessoa seja estigmatizada, que ela sofra, ou que ela tenha que passar por algo indigno para receber. A previsibilidade, que está ligada à ideia de segurança econômica. Se você sabe que vai receber um benefício, aconteça o que acontecer, você consegue fazer planos para o futuro. Se você tem o risco de que ele seja cortado a qualquer momento, se você tem incerteza, isso é muito ruim. Isso traz liberdade efetiva, é claro que depende do valor, depende das circunstâncias, do desenho, mas traz alguma liberdade de escolha às pessoas. Há uma certa autonomia, Não é isso? O fato de ser individual é importante. A gente poderia pensar, por exemplo, numa autonomia feminina, uma autonomia de um jovem que mora com os pais, mas tem uma pequena renda, ao menos, que é dele. Não é isso? É uma lógica de cidadania, de direito, e não como meramente algo, uma pequena migalha. Não, então é diferente, é uma lógica de cidadania, de direito. E numa conversa aí mais com os economistas neoclássicos, que adoram falar das armadilhas e tudo mais, os incentivos perversos, né? Se você tem uma renda que você vai receber, aconteça o que acontecer, você retira potenciais desincentivos, não é isso? A pessoa sempre vai receber, não é isso? Tá? Então, assim, uma pequena discussão aqui. Bom, eu tenho uma série de slides aqui que eu vou pular, porque são sobre o histórico da política. Isso é uma fotinho de Maricá, o histórico da política de Maricá. Eu só vou dar duas datas aqui. 2013, tá? Que é quando foi criado aqui. 2013, tem algumas coisas em inglês aqui, pessoal, de uma outra apresentação. Foi criado o Banco Mumbuca, que é o banco comunitário. Foi criada a moeda Mumbuca, que é a moeda de circulação restrita ao município de Maricá, tá? Uma mumbuca vale um real, e começou num valor muito pequeno, R$70, 70 mumbucas por domicílio e para um grupo muito pobre, era para famílias, né, extremamente pobres, com uma renda familiar total menor do que um salário mínimo. Importante, isso começou antes de Maricá ter qualquer renda do petróleo, essa é uma informação importante para o nosso debate na sequência. Eu salto aqui vários slides para chegar em 2019, tá? Em 2019, aqui, 2019, em junho, houve uma decisão de mudar. Tá? A gente já estava aqui num valor que era de R$130 por domicílio, isso passou a ser R$130 por pessoa, R$130 per capita. Então, isso também é uma informação importante para aquela discussão sobre qual é o valor adequado. A título de comparação, né? Hoje em dia o salário mínimo são R$ 1.100 e o Bolsa Família tem como benefício médio R$190. Tá? Então, se a gente imaginar um domicílio com duas pessoas, já recebe mais do que o benefício médio do Bolsa Família lá em Maricá. E a família pode acumular com as outras rendas. Tá? Bem, houve uma grande expansão em 2019, novembro e dezembro de 2019. Isso é uma foto de uma cerimônia de entrega de cartões, né, o cartão do benefício, que o pessoal chama de Bolsa Mumbuca, né, popularmente por lá, embora seja renda básica de cidadania o nome. E alcançou, então, 42.500 beneficiários, o que representa aproximadamente um quarto da população da cidade. É um programa muito grande, né, na comparação com outros municípios, embora isso represente 70% do grupo de elegíveis, que são todos os que estão no cadastro único. Então, tem pessoas que poderiam receber e, por alguma razão, não recebem, não fizeram cadastramento. Foi ano eleitoral, 2020, eles não podiam expandir, então esse número ficou nos 42.500. Nesse ano, de 2021, aumentou um pouquinho para 44 mil. É um número grande para os padrões ali local. Então, a questão central, a renda básica de cidadania de Maricá é uma renda básica? A nossa resposta é afirmativa, porque é pago em dinheiro, um dinheiro bem especial, um dinheiro que só circula no município, mas é um dinheiro, é regular, é calculado individualmente, pago, em alguns casos individualmente, em alguns casos é um cartão para toda a família, mas o cálculo é individual, é R$130 por pessoa, não é isso? É incondicional, quem recebe vai continuar recebendo, aconteça o que acontecer, tá? É acumulável com outras rendas. O valor é adequado? A gente nunca vai ter uma resposta definitiva para isso, são R$130 por pessoa. Para uma família de quatro pessoas, são R$520, algo aí próximo de meio salário mínimo. Né? Então, é um valor que, para os padrões nacionais, é razoável, imaginando que ainda há a possibilidade de acúmulo com outro. Não é universal, né? Não é para todos os 165 mil habitantes de Maricá. Tá? E tem essa característica especial de ser pago por meio de uma moeda social local, né? Digital local. Tá? Digital porque a gente tem duas formas de fazer pagamentos com essa moeda. Né? Com o cartãozinho, a forma tradicional, cartão de débito, e parece que é a preferência das pessoas mais idosas na cidade, e os mais jovens preferem pagar com um aplicativo de celular, que é outra possibilidade. Tá? Então, isso é uma descrição assim, muito rápida, depois a gente pode aprofundar um pouquinho mais. Eu queria dizer também duas coisas mais sobre Maricá antes de passar aqui para Niterói. O primeiro é que essa política não vem sozinha. Essa política vem acoplada a uma série, um conjunto de políticas, um conjunto muito grande. Então, a gente tem Mumbuca Indígena, que é um benefício específico para os indígenas, a gente tem microcrédito no Banco Mumbuca, a gente tem ônibus gratuito, esses ônibus que são os vermelhinhos, vocês estão vendo aí o escrito tarifa zero, né? Então são ônibus de graça, tem bicicletas de graça, foi criado um novo hospital, inaugurado no ano passado, o Hospital Dr. Ernesto Che Guevara, que fica ali na rodovia, né? Então toda a burguesia carioca passa em frente a ele para chegar a Búzios para passar as suas férias. Tem uma série de escolas estaduais que foram municipalizadas, tá certo? Escolas que não estavam em boas condições. Existem uma série de programas de agricultura, agroecologia, de apoio financeiro a estudantes, e também um outro que eu gostaria de destacar, que é a criação de um fundo soberano. Foi criado um fundo soberano em 2017, que tem atualmente aproximadamente 600 milhões de reais. A ideia é criar um fundo que possa sustentar políticas no longo prazo. O petróleo tem preço variável, oscila, o petróleo é um recurso finito, né? Então há uma preocupação na cidade, tá? Com relação a isso. E a última coisa que eu ia dizer é que durante a pandemia, tá, houve um aumento, tá, isso passou para R$300 por pessoa, o benefício, que era de 130, tá certo? 300 mumbucas por pessoa, e outros programas foram criados especificamente durante a pandemia. Programa de auxílio aos trabalhadores, para informais, para autônomos e tudo mais, que beneficiou 21 mil pessoas com um salário mínimo, tá? E outros, esse PAI era um auxílio ao pagamento de salários baixos, né? Salários de um salário mínimo, não é isso? Um valor de um salário mínimo para empresas pequenas. Então, o resultado disso tudo foi, de maneira surpreendente, a criação de emprego formal em Maricá em 2020. Né? Enquanto o país todo sofria, a gente teve essa situação. Tá? Nós estamos fazendo uma pesquisa lá, inclusive hoje eu estive em Maricá, cheguei aqui em cima da hora porque peguei trânsito para voltar de lá. Nós estamos treinando 80 entrevistadores que começam na quarta-feira uma pesquisa de campo. Nós vamos entrevistar 5.500 pessoas em domicílios que recebem e que não recebem o benefício. Não é uma tentativa de fazer um tratamento e controle, não é isso? Lá para tentar avaliar os impactos desse benefício nas famílias. Além disso, tem uma série de outras pesquisas paralelas que estão sendo feitas, pesquisa sobre circulação da moeda, sobre a percepção da política entre a população, pesquisas qualitativas, entrevistas com lideranças para entender de onde veio essa política, por que resolveram fazer, quais as perspectivas para o futuro, pesquisas também qualitativas com beneficiários. Tá? Então, isso é assim, muito rapidamente, in a nutshell, né, como falam os nossos amigos americanos, muito, muito rapidamente, o essencial dessa lá de Maricá, tá certo?
Fábio, eu vou te interromper pedindo que você demore mais um pouquinho.
Tá bom.
Em especial que você fale do mumbuca, da moeda mumbuca, como ela circula
em comunidade,
é conversível automaticamente, paga imposto, qual a razão, Antônio, da criação dela?
Você nunca pode falar para um professor para ele falar mais, porque agora vai ficar. Eu não quero tirar a palavra do Davi. Vou falar um pouquinho aqui, depois vou responder as perguntas.
Fica à vontade, que eu estou aqui para aprender, Fábio.
Vamos lá. Isso daqui, esse gráfico, como você perguntou da moeda, esse aqui é um trabalhinho da Roberta e da Andréia, né, que são da nossa equipe, o Davi conhece, né? A Roberta é doutoranda, a Andréia é uma mestranda trabalhando lá com a gente. A gente obteve dados do Banco Mumbuca, gentilmente cedidos pelo Joaquim. E o que a gente tem aqui é a evolução do número de beneficiários, né, ao longo do tempo. Então, enfim, aquilo que eu estava contando para vocês, 2013, existia um outro programa, eles foram migrando para esse novo programa, né, entre 2018 e 2000, aqui, novembro de 2019. Aí teve aquele grande salto de cadastramento que eu contei para vocês, e a gente está num número aí de aproximadamente 20 mil pessoas, tá, que recebem relativos a 44 mil, né? Então, ainda não é individual, como eu tinha dito anteriormente, tá? E aqui a gente tem a evolução do número de comércios, negócios, lojas, camelôs, qualquer coisa, formal, informal, o vendedor de cachorro-quente, o pipoqueiro, os grandes mercados da cidade, todo mundo, né, passou a receber. Isso foi aumentando paulatinamente ao longo do tempo. Aqui a gente tem uma mudança a partir de julho de 2019, com esse aumento do número de beneficiários, a gente vê que muda aqui a inclinação, né? Vai aumentando mais rápido o número de negócios credenciados. E aí o grande salto acontece na pandemia, justamente como passa a circular muito mais dinheiro, né? Só no Renda Básica a gente passa de 5 milhões e meio por mês para algo em torno de 13 milhões. Né, por mês, só de renda básica, sem contar os outros benefícios, como PAT, por exemplo, que também são pagos em Mumbuca. E esse dado aqui, nesse gráfico, né, vai, que é daqui mês passado, ou mês retrasado, ele vai aqui passando de 8 mil negócios, a gente já tem mais de 10 mil credenciados. Né? Então, realmente, houve um aumento muito grande e muito rapidamente. Né? Os beneficiários, eles não podem sacar dinheiro, eles têm que usar isso, é um cartão de débito mesmo. Então, eles têm que usar no município, não é isso? Aí os comerciantes podem converter, se eles quiserem, esse mumbuca, essas mumbucas recebidas em reais. Tem uma pequena taxa de 2%, que vai servir para o financiamento do próprio banco e para pequenos custos. É um valor baixo na comparação com qualquer cartão de crédito, cartão de débito. É isso? E o que acontece também, os próprios comerciantes, eles podem não converter para real e usar isso em mumbuca diretamente, tá? E eu não tenho gráfico aqui, mas nesse trabalhinho da Roberta e da Andréia, eles mostram que, contrariamente ao que se poderia imaginar, não é todo mundo que converte, muito pelo contrário. Tem uma segunda rodada de circulação de mumbuca de comerciante para comerciante. Tá? Então, acho que isso é o essencial mesmo. Vou falar um pouquinho de... Antônio, vou falar um pouquinho de Niterói aqui. Niterói, a gente começou a trabalhar com eles há menos tempo, tá certo? Nós acompanhamos à distância, eles tiveram um programa de renda básica temporária durante a pandemia, que eram R$500 por família, para famílias do Cadastro Único, ou famílias que não estivessem no Cadastro Único, mas que tivessem crianças matriculadas nas escolas, com algumas exclusões e tudo mais, mas chegou a beneficiar algo em torno de 50 mil pessoas, que é bastante, né, no município de Niterói. Niterói tem menos pobreza, proporcionalmente, do que Maricá, tem menos gente no Cadastro Único e tudo mais. Isso daqui, o que eu estou mostrando para vocês, é um programa que está sendo lançado agora. Nós tivemos a chance aqui, eu, o Leandro, a Roberta, da nossa equipe, o Fernando, de participar de um grupo de trabalho. Nós demos algumas sugestões à Prefeitura de Niterói e eles nos escutaram uma série de coisas, foi um trabalho muito bom. É claro que o programa não é... Não é exatamente o que nós gostaríamos, mas nós achamos que ficou um modelo muito interessante. Tá? Então, esse programa deles, que vai começar no ano que vem, eles estenderam a renda básica temporária até o final desse ano, acabaram de estender, então esse programa deve ser implementado no ano que vem e vai beneficiar todos os que estiverem no Cadastro Único, o que dá aproximadamente 60, 63 mil pessoas em Niterói. Tá? Famílias em extrema pobreza ou em pobreza. O que é interessante é que eles optaram, tá, por um valor único por pessoa, R$ 90,00 por pessoa, não importa se é criança... Ai, perdão, gente. Não importa se é criança, se é adulto, se é adolescente, se é pessoa com deficiência, se não é, é um valor único. Isso foi um ponto que nós recomendamos. Isso facilita, é mais fácil o entendimento, é mais simples. É uma ilusão achar que a gente consegue finamente determinar quem é pobre, extremamente pobre, ultra pobre, quase pobre. Isso é uma ilusão, né? Então, foi uma ideia que eles... em que eles nos ouviram. E uma outra coisa que foi interessante, todos os benefícios, aqui fica melhor, né? Então, isso daqui é um cálculo que eles fizeram, né? As famílias de extrema pobreza, em média, vão receber R$ 315,00, tá? Claro que depende do número de filhos, do número de pessoas vivendo e tudo mais, e as famílias em pobreza vão receber, em média, R$ 210,00. Mas olha que interessante, eles colocaram qual que é o valor médio do Bolsa Família, porque muitas dessas famílias recebem Bolsa Família, e chegam ao valor final. E eles fizeram uma referência... Tá? Desse valor final, o valor da cesta básica e também o salário mínimo. Então, isso também foi uma coisa que nós insistíamos, para que os valores não fossem arbitrários. É claro que eles gostariam de pagar um salário mínimo, mas era impossível. Mas fazer uma referência ao salário mínimo é interessante, inclusive tendo em vista o possível reajuste desses valores no futuro. Tem que ter o salário mínimo ou a cesta básica, ou ambos, como referências, tá? Então, isso faz, né, e para terminar, fazendo uma referência àquela questão do valor adequado. Qual é o valor adequado de uma renda básica? Eu não sei. No caso de Niterói e Maricá, eles têm uma vantagem com relação a muitos outros municípios, que é terem uma renda do petróleo muito grande, eles têm uma disponibilidade orçamentária que é diferente dos outros municípios. Eles têm, por exemplo, em Maricá, 80% do orçamento municipal vem de receitas do petróleo. Então, é uma realidade diferente de outros municípios. Mas um ponto importante, e isso também tem a ver com as nossas conversas no GT, né, nesse grupo de trabalho em Niterói, é que a gente tem que entender qual que é a função de uma renda municipal, né, uma transferência de renda municipal. E o entendimento ali é que é uma renda complementar. A gente tem outros programas federais, a gente tem uma série Então, não dá para a gente achar que um município vai ser capaz de resolver todos os problemas. Né? Então, aqui eles entram como uma renda complementar, essa é a lógica. Em Maricá, em Niterói, esse complemento é muito alto, em outros municípios pode ser um complemento menor, mas ainda assim importante. Dois exemplos aí, eu já faço um gancho para o Davi, porque eu sei que ele vai querer falar disso. Né? Eu participei de uma aula lá na PUC de São Paulo, na sexta-feira, com a Carmelita Yazbeck e a Aldaís Esposati, e nós recebemos também, eu falei um pouquinho de Maricá, bem pouquinho de Niterói, e havia uma pessoa de Araraquara e outra pessoa de Belém. Então, foram expostos ali situações de municípios que não têm petróleo, mas que têm programas muito interessantes. No caso de Araraquara, são vários pequenos programas que, no seu conjunto, têm uma importância grande. É uma cidade também com muito pouca pobreza, 5% da população está no cadastro único. E o caso de Belém, que também, sem maiores possibilidades orçamentárias, né, com orçamento relativamente restrito, já consegue atender algo em torno de 7 mil pessoas com o Bora Belém, o programa deles. Né? Então, eu acho que é possível, não com essa extensão, com esses valores, como em Maricá e Niterói, mas algo é possível. E, sendo em moeda local, você garante que há uma circulação, pelo menos na primeira rodada de gastos, e eventualmente até na segunda, dentro do próprio município, que pode ser importante em termos de um efeito multiplicador local ou algo assim. Mas aí eu já fico constrangido que tem um macroeconomista presente aqui. Eu vou me calar e deixar o Davi falar mais a respeito disso. É isso, gente. Passei um pouquinho aqui, né? Mas o Antônio me deu permissão, eu estiquei um pouquinho.
Fábio, foi ótimo. Nós precisamos muito dessa informação. Eu só te pergunto uma última coisa antes de passar para o Davi. Você está dizendo muito, nós fizemos e tal, é esse Centro de Estudo de Desenvolvimento e sobre Desigualdade e Desenvolvimento da Federal Fluminense que está acompanhando e, em certa medida, assessorando a implementação desses projetos. É importante para o leitor poder buscar, inclusive, essa informação.
Nós temos a nossa pesquisa em Maricá começou mais ou menos 2 anos atrás. Os planos foram completamente modificados pela pandemia, né? A nossa ideia era ir a campo em abril do ano passado. Nós estamos fazendo isso em setembro deste ano, então ficou 1 ano e meio atrasado. E foi um projeto desde o início, uma parceria entre o Jane Family Institute de Nova York, que é um instituto que pesquisa. Eles pesquisam 3 grandes temas, né? Aquele problema dos empréstimos estudantis, que nos Estados Unidos é um problema gravíssimo, as dívidas imensas que as famílias têm, ética digital, que é uma outra questão importante para eles, e, por fim, o que eles chamam de renda garantida, né? Guaranteed income. E quando eles souberam dessa política em Maricá, eles ficaram loucos, porque era incrível. E não era um pequeno experimento com 500 pessoas numa comunidade, não, era uma política que atingia já, né? Naquele momento eram cerca de 26 mil pessoas quando eles souberam do assunto, mas rapidamente isso chegou a essas 44 mil. Então, é o Jane Family Institute com a nossa equipe da UF. A gente foi montando, trazendo pessoas ali, todos nesse momento, né? Tem o Leandro Ferreira, que é da Rede Brasileira de Renda Básica, e os outros são todos alunos e colegas meus da UF. Então, nós é que estamos fazendo esse trabalho, essa pesquisa grande em Maricá, demos essa pequena assessoria aqui para Niterói e, eventualmente, se conseguirmos financiadores, a nossa ideia seria também avaliar essa pesquisa em Niterói, né? Porque essa pesquisa de Maricá é realmente em grande escala, né? Um survey com 5.500 domicílios tem um custo assim, enorme, né? 80 entrevistadores trabalhando por 2 meses, então realmente é isso. E aí outros municípios também têm manifestado interesse, né? E a gente vai talvez conversar com outros aí no futuro. A gente tem muito interesse em ouvir também, quer dizer, nossa experiência maior é com esses 2 municípios ricos, né? A gente gostaria de começar a trabalhar também com municípios mais normais, digamos, mais parecidos com o que são os municípios brasileiros, ou município brasileiro típico.
Muito obrigado, Fábio. É um prazer mesmo tê-lo você aqui. Davi, você vai precisar nos esclarecer se essas políticas são possíveis apenas em municípios Aliás, essas políticas nem são típicas de município, né? Porque o município, pela lei brasileira, ele não emite moeda, ele pode emitir um equivalente à moeda, mas ele não pode criar, ele não põe mais dinheiro em circulação. E o Estado brasileiro pode fazer isso. Mas a lenda conservadora é que tudo isso só foi possível graças à renda do petróleo. Como nem todo o Brasil tem acesso aos royalties do petróleo, essas políticas teriam que ficar restritas para experiências muito pequenas em relação à dimensão do Brasil. O que, que você tem a nos dizer sobre isso, à luz da macroeconomia e da teoria monetária moderna?
Olá, boa noite a todas e todos que estão nos ouvindo. É um prazer participar de mais um programa organizado pelo Outras Palavras, especialmente da Operação Resgate, que é um grande laboratório de ideias para repensar o país. Eu acho que o site Outras Palavras, conduzido pelo Antônio, tem cumprido um papel essencial em dar espaço para a pluralidade de ideias nesse momento que a gente passa, que é tão crítico. E é de uma irresponsabilidade imensa dos governantes não se abrirem, né, para escutar propostas novas, para dialogar com o conjunto da sociedade e especialistas de diversas áreas que têm ideias muito boas. Também é um prazer estar aqui com o Fábio. O Fábio foi meu professor do mestrado e é uma honra, tive uma aula com ele de novo depois de sair do mestrado hoje e aprendi muito também, como sempre. Bom, havia um mito que ganhou muita força em 2015, de que o Brasil estava totalmente quebrado, sem dinheiro, sem condições nenhuma de sustentar políticas anticíclicas de geração de empregos. Então, a gente passou por uma crise muito profunda, uma crise longa, na verdade, né? Depois de uma recessão, da maior recessão em um biênio da nossa história, em 2015-16, vivemos um período de letargia, um desemprego profundo, altíssima informalidade, precarização dos serviços públicos, e a maioria dos economistas diziam que não havia saída para essa situação porque não tinha dinheiro, porque não havia o chamado espaço fiscal no país, e que era necessário políticas de duro ajuste fiscal baseadas no teto de gastos, né? Que foi aprovado por um governo não eleito em 2016, o governo do Michel Temer, que congela gastos públicos por 20 anos. Depois tivemos uma reforma da Previdência, cujo diagnóstico era assentado também, além do debate demográfico, na questão da suposta crise fiscal do Estado. O Estado não tinha dinheiro para nada. E qual ouvinte nosso não lembra de 2019, alguns economistas dizendo que a reforma da Previdência tinha que conseguir produzir um ajuste fiscal de 1 trilhão em 10 anos para o país não ir à falência. Estávamos totalmente quebrados. Esse foi só o déficit de 2020. Tá? Bom, a pandemia ela revelou que isso era um mito. Tá? Principalmente o auxílio emergencial. Logo no início da pandemia, o pessoal ele escreveu um PL, vários partidos escreveram PLs logo no início da pandemia, e nesse primeiro momento, muita gente falava assim, vocês estão jogando para a torcida. Né? Inclusive, o projeto do pessoal era muito parecido com o auxílio que foi aprovado. A gente usou como critério de elegibilidade no partido o Cade Único, R$500 per capita, 3 mil bruto por família, e um auxílio de R$500, né? E depois virou 600 nos debates dentro do Congresso. Mas isso no início era visto como uma mera tentativa de fazer política. Política sem fazer conta. Coisas do tipo. E o auxílio emergencial saiu do papel com essa formatação, que é uma pressão enorme do conjunto da sociedade, cujo governo federal tentou sabotar, tentou muito. E no final, a crise se impõe, e o Congresso Nacional, pressionado pela população, aprova um auxílio de R$600. Tá? Esse auxílio, ele teve, só em 2020, tá? já contando com a redução entre setembro e dezembro para R$300, lembrando que o auxílio era de 600 no início, com cota dupla para famílias monoparentais, esse auxílio custou. Esse auxílio gerou na economia 306 bilhões, no mínimo. Por quê? Porque ainda teve um efeito multiplicador altíssimo desse auxílio, que evitou uma queda muito mais brutal no PIB. Só para vocês terem uma ideia, as previsões de queda no PIB para 2020 passavam de 10%. Tá? Essas eram as previsões no início da pandemia. Eu vi previsões que chegavam a 15% de queda. Com o auxílio, o PIB só caiu 4%, 4,1%, 4,2%. Tem um estudo na USP, coordenado pela Laura Carvalho, que demonstra que, com efeito multiplicador, o auxílio evitou uma queda entre... A queda seria entre 8,4% e 14,6% do PIB, ao invés dos 4%. Ou seja, evitou uma queda muito brutal do PIB. Além disso, o mais curioso de tudo é que, com o auxílio emergencial, a relação dívida PIB, dívida líquida sobre o PIB, ficou 3% menor do que se não fosse o auxílio. Vejam só. Então, se no início do ano, a pandemia ainda na Itália, as pessoas, alguns economistas diziam que era coisa de gente responsável propor algo nesse valor, ficou provado que era totalmente viável, que nós tínhamos capacidade fiscal de fazer um programa robusto nesse nível, dado enorme desemprego, ociosidade que estava se abatendo na economia. Esse programa salvou não só as famílias de uma situação de vulnerabilidade ainda maior, como as próprias empresas, indústrias, comércio em geral, tá? De um desastre econômico generalizado, de um verdadeiro caos social. E aí a pergunta que fica é: de onde vem o dinheiro para pagar esse auxílio? Por que que essa pergunta é muito importante? Porque nós também tivemos a maior queda de arrecadação tributária da história em 2020. Vejam, se a gente teve a maior queda de arrecadação tributária da história e se o setor privado estava quebrado, quem deu esse dinheiro para o Estado fazer esses gastos? Seria o setor privado emprestando dinheiro para o governo? Se sim, por que que era justamente o governo que estava salvando o setor privado, inclusive os bancos? Essa é uma pergunta interessante a se fazer, né? E a resposta, partindo de um arcabouço convencional, ela fica muito estranha. Muita gente fala o seguinte: o setor privado emprestou dinheiro para o governo as menores taxas de juros da história, né? Porque foi o maior déficit com as menores taxas de juros da história naquele momento, porque era uma situação excepcional. Aí o governo teve que salvá-los depois. Assim, é totalmente coerente, logicamente. Tá? O que acontece é uma coisa muito simples e que eu acho que o pessoal começou a prestar mais atenção a partir dos trabalhos do André Lara Rezende, em 2019. Ele escreveu um livro, escreveu uma série de artigos no Valor Econômico, e aí as pessoas começaram a prestar atenção. O Estado, que emite a sua própria moeda, ele primeiro gasta criando dinheiro, tá? Isso é uma definição quase que contábil, é uma transformação de um passivo não monetário do Banco Central em um passivo monetário, é uma criação de dinheiro, ele cria esse dinheiro quando gasta, e ex-post, esse dinheiro volta em tributação, emissão de título, e o que não for tributação e emissão de título é variação da base monetária. Então o Estado gasta criando dinheiro. Depois que os tributos são pagos e os títulos são emitidos na taxa de juros que o próprio Estado determina, vejam só, por isso que ela conseguiu estar tão baixa. Então a relação é invertida. O Estado gastou criando dinheiro e depois isso voltou em tributos e emissão de títulos. Com isso, eu estou dizendo que não existe... Essa é uma pergunta. Eu estou dizendo que não existe limite para gastos públicos? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o limite para gastos públicos não está dado por uma suposta restrição fiscal convencional como para empresas, famílias e entes subnacionais, tá? Dado por escassez de dinheiro. Por definição lógica, o governo pode ficar sem o dinheiro que ele próprio emite. Então, isso já não é um limite para a gente pensar políticas públicas. Escassez de dinheiro que o Estado emite. no caso, eu estou falando do governo federal, né? E aí, a pergunta que fica é, se não é por escassez de dinheiro, qual é o limite para os gastos públicos? É a capacidade concreta, real da economia em ofertar bens e serviços na moeda que o Estado emite. Então, é esse o limite. Então, se nós temos uma enorme capacidade produtiva, ociosa, trabalho, máquinas, equipamentos, matéria-primas, insumos, e o Estado possui essa capacidade fiscal restrita pela produção, pela capacidade da economia em produzir coisas, o Estado pode gastar para levar a economia até esse ponto de pleno emprego, tá? De plena utilização da capacidade produtiva. E esse, inclusive, deveria ser o norte para a elaboração de políticas macroeconômicas. O Estado injetar demanda para conduzir a economia o mais próximo possível da plena utilização da sua capacidade produtiva, tá? Evitando um desperdício imenso, esse sim é o desperdício que deve ser evitado, aí sim nós temos que ser austeros, de manter mais de um quarto da força de trabalho subutilizada no Brasil. Hoje falta trabalho para mais de 30 milhões de pessoas no país. Isso é um número assustador. Dito isso, obviamente, o Estado ele tinha uma capacidade enorme, dada pela capacidade produtiva da economia super ociosa por conta da pandemia, de fazer um auxílio emergencial. Um detalhe aqui também que eu queria falar, que é muito interessante, né? Muita gente pensa, quando a gente fala de auxílio emergencial, as pessoas falam assim, custou quanto? Custou 5% do PIB. A primeira sensação que um leitor tem quando abre o jornal e vê isso, ou assiste televisão, é que ele tirou 5% de algum lugar e botou em outro, né? Comeu 5% do PIB de alguém e deu 5% para outra pessoa. Não, ele injetou 5% no PIB que não existiria se não fosse ele. O PIB cresceu 5% a mais por conta do auxílio emergencial. Na verdade, 5% é o mínimo, porque com efeito multiplicador, como eu falei, isso passou facilmente dos 8,4, um piso mínimo de efeito multiplicador para o auxílio. Então, vamos lá. Se nós temos essa capacidade fiscal para conduzir a economia até o ponto de pleno emprego, nós temos que pensar políticas macroeconômicas partindo disso. Isso daqui não é uma invenção nova da teoria monetária moderna, é algo bem antigo, na verdade, eu ia falar meio antigo, é bem antigo. A Balerner explicou isso mais ou menos na década de 40, tá? Usando as lições de Keynes. Ele radicalizou o princípio da demanda efetiva de Keynes, a Balerner, tá? Com as finanças funcionais. E economistas mais recentes, especialmente o Randall Ray, que foi orientado pelo Grant Minsky, reviu essas lições e reaplicou para os casos das economias modernas. Tá bom? Dito isso, agora vamos lá. Quais são os grandes problemas do país hoje? Eu acho que o primeiro de todos. A gente teve uma queda da renda brutal, a gente tem a fome crescendo de forma, assim, totalmente desnecessária. É totalmente desnecessária a fome que o povo está passando, fome de forma desnecessária. É uma irresponsabilidade, um desperdício da nossa capacidade material permitir isso, né? A nossa insegurança alimentar já atinge mais de 120 milhões da população, sendo que 15% desses 120 milhões estão em situação de grave insegurança alimentar, tá? Então, uma dificuldade de ingerir o mínimo de calorias diárias recomendadas, é uma situação muito grave. E isso seria facilmente revertido, tá? Em um primeiro momento, qual é a política mais rápida para reverter essa situação? Programas de transferência de renda. Essa é a coisa mais rápida, mais fácil, ainda mais dada a nossa experiência acumulada nos últimos anos com o Bolsa Família. Então, há dois caminhos assim, muito simples. Primeiro é tornar a política iniciada pelo auxílio emergencial, claro que o auxílio emergencial não foi algo que caiu do céu, tem todo um acúmulo do programa Bolsa Família, reconhecido internacionalmente, que permitiu que o auxílio emergencial fosse tão ágil. O cadastro único, a agilidade e capilaridade dos nossos bancos públicos. Então, há um conjunto de institucionalidades que permitiram que o auxílio emergencial fosse colocado em prática de forma tão rápida. Então, a gente poderia ou tornar o auxílio emergencial uma política estrutural, tá? O pessoal, por exemplo, tem um programa que a gente chama de renda justa permanente, tá? Que é basicamente tornar o auxílio emergencial uma política de Estado, tá? Com os mesmos critérios de elegibilidade. É claro que aí tem que fazer todo um debate, depois macroeconômico, para conhecer valores, qual é o ponto adequado dos critérios de elegibilidade, valores, para você também não pressionar a demanda excessivamente. Enfim, tem todo esse debate, mas o formato, as institucionalidades estão criadas. Um segundo elemento que também seria muito possível seria largar os critérios de elegibilidade do Bolsa Família, mexer no próprio Bolsa Família, alargar os critérios de elegibilidade e aumentar valores. Então, reformas dentro do programa Bolsa Família. E, claro, uma coisa muito importante, que as pessoas não estão se atentando nesse momento por conta do auxílio emergencial que ainda está em vigor. Bolsa Família tem trabalhado desde 2017, 2018, especialmente no governo Bolsonaro, com filas gigantescas. Tá? Então, a gente tem filas com mais ou menos 1 milhão de pessoas. Inclusive, esse é um dos focos do programa de Belém, que o Fábio citou, Bora Belém, implementado pelo prefeito, que é um prefeito do PSOL, tenho muito orgulho disso, é o Edmilson Rodrigues, que é justamente abraçar essas pessoas que estão em uma situação de altíssima vulnerabilidade, porque deveriam ou estar no auxílio, ou pelo menos no Bolsa Família, e não estão em nenhum dos dois. Tem 400 mil famílias nessa situação. Elas estão aptas pelo cadastro único, eles estão dentro dos critérios do cadastro único, tá? De vulnerabilidade social, e elas não estão nem no Bolsa Família, nem no auxílio emergencial. Então, a gente tem isso. Estou falando de famílias, tá? Aí você multiplica esse número por 4 para ver um número de pessoas. A gente vai passar de 1 milhão de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Aí eu diria, tá? Eu tenho muita convicção disso, embora não tenha provas, que por motivos de contração fiscal. Então, eles fazem ajuste fiscal em cima de fila do Bolsa Família, tá bom? Eles falam sempre que é um problema operacional. Então, as filas crescem, eles deixam 1 milhão de pessoas na fila, falam que é algum problema operacional que eles não conseguem resolver, mas eu tenho muita convicção de que isso é uma estratégia de ajuste fiscal em cima de um programa com altíssimo efeito multiplicador, ou seja, uma anomalia até do ponto de vista ortodoxo, fazer ajuste fiscal em cima de um programa desse tipo, tá? E uma irresponsabilidade social. Então, teriam esses dois caminhos. Usar o auxílio emergencial, uma política mais robusta, ou pelo menos ampliar os critérios de elegibilidade, valores, e tornar o Bolsa Família uma política, corrigir esses problemas aí supostamente operacionais do Bolsa Família, que faz com que ele tenha filas enormes. Não só o Bolsa Família, que eu também lembro do BPC. O BPC é uma política assistencial muito importante para aqueles idosos e deficientes físicos, idosos com mais de 65 anos e portadores de necessidades especiais, que não contribuíram, tá, para a Previdência. Enfim, isso cada vez mais comum no Brasil, com uma enorme parcela da sociedade, fora dos mecanismos de proteção social, e o benefício de prestação continuada tem funcionado com enormes filas. Tá? Então, eles deixam uma enorme fila de pessoas à espera do benefício de prestação continuada, ao meu ver, de novo, por uma mera ideologia, tá? De fazer contração fiscal em cima de benefícios com altíssimo efeito multiplicador. O BPC não tem um efeito multiplicador tão grande quanto o Bolsa Família, mas é enorme também, tá bom? Tem estudos do IPEA demonstrando o poder do BPC. Então, o mínimo do mínimo era acabar com fila. Isso daí nem deveria ser obrigado. A gente tem projetos de lei tramitando nesse sentido para evitar o acúmulo de filas. E formatar uma política, de fato, de transferência de renda urgente. Isso daí seria muito simples do ponto de vista fiscal hoje. Tá? Bastaria rever as regras fiscais, assim que o dinheiro aparece, o Congresso autorizar o gasto. Foi assim com o auxílio emergencial, de onde veio o dinheiro? O Congresso autorizou. Tá? a gente suspendeu para basicamente todas as regras fiscais, e em 2020 o auxílio foi pago. O Congresso autorizou e o Banco Central, junto com o Tesouro, fez as operações necessárias para que esse valor chegasse nas pessoas. É assim que acontece, tá bom? Tem um detalhe aqui que muita gente vai comentar. Existem, além das políticas de transferência de renda, outras formas também de você contribuir para a economia. Eu diria que a transferência de renda é o mais emergencial agora, porque é muito simples fazer isso, é muito simples. Isso é meio assustador falar isso. Ah, é muito simples, Davi, por que ninguém faz? Uma ideologia anacrônica de equilíbrio orçamentário num país com 30 milhões de pessoas subutilizadas e capacidade ociosa recorde. É uma ideologia, tá? Uma ideologia funcional, alguns interesses, claro. Também poderíamos retomar carteiras de investimentos públicos que estão congeladas há muito tempo. Claro que isso não vai acontecer nesse governo, tá? Para resolver carências estruturais da economia, tá? Saneamento básico, infraestrutura física e social, enfim, moradia, uma série de necessidades importantes. Hoje a gente tem que incluir a transição ecológica nessas necessidades. E essa carteira de investimentos, utilizando-se de bancos públicos, como o BNDES, principalmente, reativariam parcialmente o nível de emprego da economia, recompondo a renda da classe trabalhadora, além de programas que eu defendo também de geração de emprego direto pelo Estado. Nós temos algumas experiências acontecendo no mundo nesse sentido. Temos um programa na Índia e na Áustria implementaram um programa experimental de Job Guarantee recentemente, durante a pandemia. Então, eu acho que são alguns dois pilares necessários nesse momento para retomar o nível de renda inicialmente e depois de emprego em uma economia devastada pelo vírus da pandemia e pelo vírus da austeridade fiscal. Austeridade fiscal é essa, eu sempre fecho assim e me refalo. Essa austeridade fiscal ela não tem razão econômica. O teto de gastos é uma regra única do mundo. Não tem nenhum país do mundo que constitucionalizou uma regra de congelamento de gastos por 20 anos. Isso não existe. Tá? O mundo está discutindo políticas macroeconômicas anticíclicas. Enfim, o debate no mundo é totalmente diferente. Tem os artigos dos economistas ortodoxos, o Summers, está escrevendo que relação dívida-PIB não serve para nada como indicador de sustentabilidade fiscal. Está trocando indicadores. E a gente ainda está num debate pré-pandemia no Brasil, né? O debate hoje no Brasil, na grande mídia, é: será que o teto de gastos será abandonado? Isso vai gerar muita incerteza. Estamos voltando com o terrorismo fiscal na contramão do mundo. Isso, ao meu ver, de novo, é uma convicção, não tenho provas, satisfaz os interesses de quem vê num Estado um empecilho, um concorrente na provisão de bens e serviços públicos, tá? Ou seja, se você tiver uma saúde muito ampla, o cara que vende plano de saúde não gosta muito. Se você tem universidades abrindo em cada canto, cada vez mais aberta, cada vez mais universais, é claro que um grande conglomerado como a Croton vê isso como um risco para o seu negócio, né? É claro que se você tem bancos públicos atuantes e como o BNDES e os outros bancos atuantes, até na determinação da taxa de juros bancária, enfim, isso pode prejudicar o interesse de alguns bancos. Se você tem uma previdência social muito robusta, isso pode prejudicar o interesse de quem quer vender fundo de previdência privado, né? Só no debate da reforma, agora eu encerro mesmo, Antônio, só no debate da reforma da Previdência, só durante a tramitação da reforma da Previdência, eu recebia 3 e-mails por semana dos bancos me oferecendo fundo de previdência privado, porque eles estavam jogando no terrorismo, né? Olha, previdência vai para o saco, você tem que fazer alguma coisa, né? Então, essa disputa de economia política, ao meu ver, explica muito desse anacronismo e dessa irresponsabilidade social. Manter 1/3 da nossa população sem emprego, tá? É de uma irresponsabilidade enorme e não compatível com os desafios do nosso tempo. Não colocar agora renda na mão da população para ter acesso a itens dos mais básicos é uma irresponsabilidade social. Pior do que isso, é uma maldade. Muito obrigado aí.
Obrigado também, Davi. Eu acho que tanto a intervenção do Fábio quanto a tua, elas seguem a mesma lógica. Não é um tempo que eles, não é um déficit de tempo que elas produzem na gente. É um tempo a mais que nós temos para compreender o Brasil e compreender a necessidade de transformá-lo. É, tem algumas perguntas já, mas eu queria fazer também algumas perguntas a vocês. E depois o Gerson Neto fez algumas, duas perguntas, eu também vou passar para vocês. Eu acho muito impressionante na sua fala, Fábio, o fato dela desmentir um temor que existe entre setores da esquerda, inclusive, que, a meu ver, superestimando a capacidade dos conservadores, o pessoal diz assim, no Brasil, se houver renda básica, vai ser para tirar recursos da saúde, da educação, dos transportes, das políticas sociais. E você começou a demonstrar, e eu queria que você falasse um pouquinho mais, como o caso de Maricá, especialmente, demonstra exatamente o contrário, que havendo condições políticas de pressão popular e de disposição dos governantes, a renda básica ela é concomitante, ela não é contrária à ampliação dos direitos sociais, ela é concomitante. O Davi é muito desconcertante, porque ele mostra como a lógica de déficit e superávit que o senso comum difunde é o contrário do que, na realidade, Então, eu acho que essa última parte da sua fala, principalmente, Davi, nos convida a pensar como o Brasil seria um país mais rico e não mais pobre se houvesse saneamento gratuito para todos, se houvesse redes de metrô nas cidades, se houvesse a transformação urbanística das periferias, se houvesse a despoluição dos rios, se houvesse uma ocupação da Amazônia que mantivesse a floresta em pé. E eu tenho a impressão que, além desse aspecto mais imediato que você colocou, se tivesse serviços públicos, não teria tanto interesse, tanta demanda por serviços privados. Se isso não expressa também o fato de que hoje o dinheiro só tem valor quando ele é desigual. Do ponto de vista de um bilionário, que ganha, ou de um executivo que ganha dezenas ou às vezes centenas de milhares de reais por mês, é inaceitável que a maioria da população ganhe, digamos, R$600 por mês, porque, de certa forma, contrasta esse volume todo de recursos que o conjunto da população vai receber, contrasta com a riqueza dele e torna, na ideologia, numa certa ideologia concreta de manutenção da desigualdade, uma ameaça essa distribuição. E por fim, para vocês dois, eu sei que a gente está passando o tempo, mas é que as falas de vocês foram muito estimulantes. Vocês foram construindo aí o que poderia ser talvez uma política, claro que não é só isso que precisa para transformar o Brasil, mas eu acho que nas falas de vocês foi surgindo pelo menos o esboço, inclusive numérico, do que poderia ser uma política geral de transferência de renda emergencial, inclusive, num novo governo. Tipo, beneficiários, todos aqueles cujas famílias ganham menos de 3 salários mínimos, tipo um valor com todas essas características que o Fábio falou, um valor que poderia ser, digamos, entre esses 300 e os R$600 que foram do auxílio emergencial, E isso, Davi e Fábio, incluído no orçamento, como política de Estado, como algo que o Estado brasileiro é obrigado, como se fosse a Previdência Social. Nós estávamos num debate aqui na sexta-feira, em que o Arnaldo Lanzara e o Rogério da Veiga apontaram como uma das grandes falhas do Bolsa Família ele não ser um benefício obrigatório. Benefício tem um teto orçamentário, esse teto é distribuído pelo número de beneficiários, ao contrário da Previdência, que os legisladores têm que incluir no orçamento o pagamento dos direitos obrigatórios daquelas pessoas que são beneficiárias da Previdência. Será que isso seriam bases interessantes para uma política de renda básica, já que esse tema de transferência de riqueza, digamos assim, transferência de renda, já que esse tema vai crescer, o debate sobre ele vai crescer nas próximas semanas? E eu vou fazer agora para vocês as perguntas que vieram do Gerson Neto, jornalista e gestor em Goiás. Tem algum estudo sobre a circulação do Mumbuca e do Araribóia no comércio? Esse deve ser para o Fábio. Entre os comerciantes, para pagamento dos funcionários, usuários não cadastrados nos sistemas de renda da prefeitura, ou seja, essa circulação primária, secundária, a moeda pode continuar circulando indefinidamente, Fábio, ou depois de um certo período, aquilo que está lá no cartão ou que está no aplicativo perde valor? Outra, do Gerson. Tem alguma chance dessa moeda ter uma cotação própria, não atrelada ao real? Fico imaginando a força de uma moeda comunitária local para alimentar os circuitos curtos e a economia comunitária circular. A Valéria diz, excelente fala, Davi. Precisamos combater os instrumentos neoliberais, emenda 95, lei de responsabilidade fiscal, lei das licitações que impedem a execução de políticas públicas fundamentais para a dignidade do povo brasileiro. Então, vocês usem aí o tempo que for necessário, esse debate está muito rico para falar sobre essas questões.
Bom, acho que eu posso começar, Davi? Então, vamos lá. Não, primeiro, eu acho que tem um tema que tem me intrigado recentemente e a fala do Davi me leva a pensar que realmente vale a pena investir um pouco de energia, de pesquisa nisso, que é justamente, né, o papel das transferências de renda em políticas municipais. Porque toda essa questão, né, Davi, da possibilidade do Estado emitir moeda, enfim, gastar o quanto desejar, é diferente para um ente subnacional, né? Aí realmente a gente tem limites mais estritos. Não completamente, porque a gente vê um efeito multiplicador também ali no nível local, né? Então é um tema que tem me intrigado, porque a partir dessas conversas em Maricá, praticamente com um orçamento que não é restritivo, é uma questão. Em Niterói já era um pouco diferente, porque tem outras políticas, e houve um debate do qual nós participamos, né? Em Maricá nós chegamos e já a política estava decidida, em Niterói nós participamos de certa maneira. Então, vinha, bom, mas o benefício tem que ser maior, tem que ser menor, o valor tem que ser esse, tem que ser aquele, mas já tem o Bolsa Família, mas e se a pessoa tem uma renda? Né? Então, eu acho que tem uma questão aí de descobrir qual é o papel do município mesmo, né? Políticas que, como foi dito aqui, né, acho que pelo Antônio, pelo Davi, a gente enxerga como algo mais, digamos, na esfera do federal, com Bolsa Família, com BPC, por exemplo. Né? Então, essa questão é uma questão intrigante aí. Eu acho que não está perfeitamente claro, né, qual é esse papel e se é a melhor maneira de usar os recursos. Se Niterói e Maricá, por exemplo, deveriam fazer outra coisa, ou se o que eles estão fazendo é bom. Eu, certamente, no curto prazo, não tenho a menor dúvida, né, na situação emergencial. Mas, enfim, para um longo prazo, esse é um bom caminho ou isso é algo que a gente deveria ter um programa robusto no nível federal e o município tinha que estar preocupado com outras coisas? Então, é uma questão aí que eu deixo para o desenvolvimento futuro, né? Se vocês quiserem comentar alguma coisa. Sim, eu acho que, né, Antônio, essa questão de que a renda básica é implementada, como eu falei, dentro de um conjunto de políticas. Então, é inclusive difícil, por exemplo, quando a gente vai tentar fazer uma avaliação da política, é muito difícil de você diferenciar, separar, mas como é que você vai dizer que é o efeito só dessa política, se na verdade você tem todo esse conjunto simultaneamente? Então, se você tem um ônibus gratuito, não é isso? Você altera a forma como as pessoas usam os seus recursos. O orçamento, a última POF revelou, né, que transporte é um gasto altíssimo na renda das famílias mais carentes. Então, quando você introduz isso, é uma forma de transferência de renda indireta também. As famílias deixam de gastar, elas se deslocam mais, elas têm a possibilidade de fazer atividades que não fariam. Você tem também a oferta, por exemplo, de atividades gratuitas na orla, você tem aulas de esportes e tudo mais, tem o ônibus gratuito, as aulas gratuitas, então você muda completamente. Então, quando a gente for avaliar, né, a gente sabe dos limites da nossa própria pesquisa, o efeito da renda básica, a gente está observando, na realidade, o efeito de um conjunto de políticas. E é dentro dessa lógica sempre de ampliação de direitos, de reconhecimento da cidadania, e nunca como algo meramente residual, ou meramente, né, como um paliativo. É uma lógica diferente, uma lógica de direitos mesmo. Eu acho que tem a ver com a sua questão, né, o outro ponto que você colocou aí para mim e para o Davi, como qual seria a cara de uma política robusta, definitiva para o Brasil. Teria que ser um direito e não como algo dependente das filas, dependente do, não é, da boa vontade do governo, ou da má vontade, não é isso? Da exigência, né, a produção deliberada de filas, não ser um direito, depender de um orçamento que é artificialmente reduzido, né? Então, eu acho que essa Maricá tem essa questão. Eu queria mostrar mais um gráfico aqui que acho que vai interessar a vocês, que é o seguinte. Isso daqui foi uma tentativa que a gente fez com o João Paulo Lima e outras pessoas aí, né? O João Paulo Lima é um mestrando da UFRJ. A gente não tem dados mensais sobre emprego informal, né? Então, é uma dificuldade que a gente tem. Mas nós temos os dados de emprego formal. Tem uma série de problemas agora, né? Com o CAGED, enfim, a gente desconfia de tudo nesse momento. Mas isso daqui foi uma tentativa de comparar. Isso aqui é o emprego formal em Maricá, que é a linha amarelinha aqui, com o que se chama controle sintético, né? Então, é um conjunto de municípios ponderados que seria uma espécie de Maricá sintética artificial. É uma técnica aí econométrica para você tentar comparar. E a gente viu que esses municípios iam seguindo a trajetória de Maricá mais ou menos até março de 2020. Foi o momento em que, claro, no Brasil todo você teve, né, o auxílio emergencial, que na verdade começou um pouquinho mais adiante, né, se não me engano foi maio que foi paga a primeira parcela, mas Maricá introduziu todas aquelas políticas, aumentou o valor da renda básica de 130 para 300, implementou todas aquelas outras políticas, e o que a gente vê, esse descolamento aqui das linhas, é porque o emprego formal cresceu em Maricá e ele caiu nesse município artificial, que é um conjunto de municípios ponderados que compõem uma Maricá artificial. Então, acho que isso revela um pouco também, no nível local, pequeno e tudo mais, né, num município relativamente pequeno, a questão do efeito multiplicador, não é? Então, no meio da pandemia, com todas as dificuldades, Maricá gerou emprego. No plano nacional, foi tudo que o Davi colocou aqui, com esses números que realmente são impressionantes. Eu me lembro de a relação de dívida PIB vai passar de 100%. O PIB vai cair 10%, e no final, nada disso, né? Porque se revelou justamente essa possibilidade do efeito multiplicador. E para terminar aqui, então, dois pontinhos, né, com relação à questão do Gerson. Sim, tem um pequeno estudo sobre circulação da Mumbuca, que é justamente o que eu mencionei aqui da André e da Roberta. Né? Nós, na verdade, nós não temos nenhum macroeconomista na nossa equipe, viu, Davi? A gente precisa arrumar um. E aí elas acabaram trabalhando, conversaram bastante com a equipe da Carmen Feijó, professora Carmen Feijó, e vão ainda aprofundar um pouquinho mais esse trabalho, né? Mas é um trabalho curtinho, tem inclusive uma versão em português, em inglês, são 8 páginas, uma coisa bem curtinha, que é uma primeira tentativa de observação da circulação da moeda Mumbuca. Da moeda Araribóia, não, porque a moeda Araribóia, na verdade, ela está no estágio experimental ainda, em uma favela, né, uma comunidade de Niterói, Vila Ipiranga, e até o momento é muito, realmente muito pequeno, né? São cerca de 100 comércios cadastrados, é o início do início mesmo. Então, ainda não tem nada ali, até um tema de estudo interessante aí para o futuro, né? E alguns funcionários são pagos. A gente tem, por exemplo, as gratificações, o 13º dos funcionários da própria prefeitura são pagos em moeda Mumbuca. Então, é uma tentativa também de, além dos próprios beneficiários, você ter mais recursos na forma de Mumbuca circulando. Mas vale lembrar também que não há emissão de moeda no sentido... Quer dizer, o que acontece ali é a prefeitura transfere recursos ao banco e o banco transfere, faz o pagamento, né? Então, eu acho que é uma situação diferente de uma emissão de moeda. Enfim, Davi pode falar melhor aí sobre isso. E, por fim, Antônio, com relação a uma ideia de uma renda básica nacional, pelo trabalho aí do Leandro Ferreira, que é muito ligado à nossa pesquisa, nós conseguimos também um pequeno financiamento da Fundação TID Setúbal, que está interessada nisso, participou daquela campanha pela renda básica e tudo mais. E é justamente a ideia é pensar um pouco nas possibilidades de uma renda básica nacional, uma renda básica, ou enfim, um programa que seria o que viria para o ano que vem e tudo mais. Houve uma decisão do Supremo importante recentemente, que foi a necessidade de que seja regulamentada a lei do Suplicy de 2004, a lei da renda básica. Então, queira ou não, o governo vai ter que pensar em alguma coisa para o futuro. Né, tem esse Auxílio Brasil aí, essa coisa meio doida, vamos ver, mas acho que, enfim, algo melhor vai ser feito. A gente tem pensado justamente na linha de um benefício infantil universal, ou tão abrangente quanto possível. Tem uma proposta que veio lá do IPEA com relação a isso, e a gente tem pensado também em como fazer isso de uma maneira inteligente. A gente vai fazer algumas simulações e tudo mais. O BPC, que vocês mencionaram, é um excelente programa. Então, a gente tem assim, a pobreza entre idosos no Brasil é muito menor do que a pobreza entre crianças, em parte por causa do BPC, mas o BPC ainda é muito restritivo, né? Então, é para famílias que têm uma renda familiar per capita de até um quarto do salário mínimo. Por que não ampliar para meio ou para algo além? Então, uma expansão do BPC seria interessante. O BPC é um direito, então isso seria também interessante nesse aspecto. E o que é mais difícil é, bom, e o que a gente faz com quem não é nem criança nem idoso, né? Porque benefícios para crianças e idosos, eles são mais palatáveis também, não é? Inclusive, para a classe média tradicional, são crianças, são idosos, são frágeis, pessoas com deficiência também. Agora, quando você fala um benefício para uma população em idade ativa, né, e aptos ao trabalho e tudo mais, aí é mais complicado. Mas a gente já tem uma experiência muito boa, que é a do Bolsa Família. Então, a gente poderia partir do Bolsa Família e expandir, né, algo na linha do auxílio emergencial, como o Davi falou, algo, né, talvez saturando o que é o cadastro único, indo além do cadastro único. A gente teria condições de implementar, assim, de um ano para o outro, a gente teria condições de fazer isso. Se houvesse o desejo, vontade, daria para fazer para 2022. O mais provável é que fique para 2023, né, gente? Tomara. É isso.
Tomara, muito obrigado. Fábio, você, Davi?
Eu tenho poucos comentários depois dessa aula, mas é sobre a questão do papel do governo federal e dos entes subnacionais. Fazer dois comentários aqui que são importantes lembrar nesse momento. Os entes subnacionais, no geral, eles estão vivendo uma crise fiscal desde 2015 a reboque da austeridade fiscal desencadeada pelo governo federal. Então, ISS e ICMS, eles caem muito rápido por conta do nível de desemprego muito elevado e da desaceleração econômica. Tá? Então, a austeridade fiscal implementada pelo governo federal, ela impacta diretamente nas finanças dos entes, que vão vivendo uma situação fiscal cada vez mais complicada na média, tá? É claro que a gente tem exceções, mas a regra é de um problema fiscal generalizado para os entes, gerado também pela política fiscal muito ruim da União. Uma coisa que eu não falei, mas é importante falar, é uma obviedade, tá? gasto público é renda do setor privado, tá bom? Gasto público é renda do setor privado. Quando o governo corta gastos públicos, ele está reduzindo renda do setor privado. Isso, em meio a uma crise econômica, você está gerando um círculo vicioso de queda de produto e queda de arrecadação, tá? A gente fez uma reforma tributária agora que impacta diretamente nos entes subnacionais, porque apesar de taxar lucros e dividendos, a gente deu uma isenção de até 4,8 milhões e permitiu uma série de mecanismos de elisão fiscal para os agentes, e que acontece o seguinte, a gente reduziu muito o IRPJ e, ao mesmo tempo, não taxou uma série de empresas e pessoas físicas nos lucros e dividendos, que também é IR. Tá? Então, o IR, como é uma receita compartilhada entre a União e os entes, ele vai gerar queda de receita para os municípios, para os estados. Então, tem uma política muito disfuncional sendo feita pela União. E além da política disfuncional feita pela União, seja tributária, seja em termos de política fiscal, ela não assume o seu papel de fazer o mínimo, né? Que era operar com um auxílio emergencial decente, até a estabilização e com a retomada do Bolsa Família, sabota programas como o BPC. Isso gera uma responsabilidade que os entes têm que arcar, os entes subnacionais, que é enorme, porque eles estão lidando com uma queda de receitas e, ao mesmo tempo, eles têm que tapar o buraco deixado pela União, com programas de renda. É o caso de Belém, é o caso que foi em Niterói, é o caso de vários municípios durante a crise. Eles tiveram que tapar esse buraco. Como eu falei, tem 400 mil famílias no Brasil, que é uma loucura, que deveriam estar no Bolsa Família, que cumprem todos os critérios de elegibilidade e estão fora até do auxílio emergencial, que tem um critério mais largo. Então, assim, a gente vive uma anomalia em termos de operacionalidade de política macroeconômica por parte da União, e os municípios acabam tendo que entrar aí nas condições mais adversas possíveis, cumprindo esse papel que poderia ser do governo federal, deixando o orçamento dos municípios mais livres para a prestação de serviços que eles, sim, pela Constituição, deveriam cumprir, né? Educação, saúde. Então, a gente joga para os municípios uma conta que não deveria ser deles, tá? Por conta da inoperância do governo federal. Então, eu acho que um desenho mais adequado seria o governo federal assumindo essa responsabilidade, tá? Num programa de transferência de renda nacional. Outro comentário é que a moeda local, ela cumpre, embora é claro que ela tem que ter algum lastro ou conversibilidade na moeda estatal, né, em reservas bancárias criadas pelo governo federal, ela garante para os municípios, principalmente para os municípios menores, um efeito multiplicador muito alto, né, que não existiria se fosse pago tudo em reais. Então, esse é um ponto muito positivo e é uma saída brilhante aí para os municípios que estão implementando programas de renda básica. Né? E você consegue alargar um pouquinho mais a sua restrição orçamentária, porque você não precisa ter necessariamente as suas reservas na mesma proporção que você emite a sua moeda. Então, você consegue ter uma margem de manobra, aí, um certo efeito de multiplicador bancário, que acontece também. Então, você tem uma certa margem de manobra, além de gerar o efeito de multiplicador de renda, porque essa renda não vaza do município. Né? Teríamos um vazamento muito grande, uma cidade como Maricá, o Fábio pode me corrigir se eu estiver errado, é muito próxima de Niterói, muita gente trabalha, estuda em Niterói, enfim, em uma cidade que é mais rica, e poderia ter um vazamento se não tivesse a moeda local. Então, a moeda local é uma solução interessante, é muito importante para as dinâmicas locais, principalmente para cidades com especificidades como a de Maricá. Porém, eu ainda acho que essa responsabilidade deveria ser, sim, do governo federal. Ele tem os mecanismos, ele tem as institucionalidades todas prontas, está tudo prontinho ali. Temos técnicos excelentes no IPEA, nos ministérios, assim, não falta gente qualificada para fazer isso. Como o Fábio falou, em um ano a gente teria um programa robusto aí, ampliando a experiência para o Bolsa Família para algo muito mais amplo, saturando o cadastro único, talvez, enfim. Isso tudo são detalhes muito técnicos, mas o grosso seria. Em um ano a gente teria um programa que a gente não precisaria estar olhando aí 120 milhões de pessoas em situação de segurança alimentar. Isso daí é uma irresponsabilidade social que deve estar na conta da inoperância e do governo federal. A gente fala que o governo federal é anticientífico quando trata da pandemia, mas também é anticientífico quando trata da economia.
Obrigado, gente. Eu acho que nós colocamos hoje uma pedra muito importante nesse mosaico da reconstrução, das ideias força para reconstruir o Brasil em novas bases. Já tínhamos aqui a presença do Davi e temos agora a presença de um outro colaborador. É muito importante. Queremos ficar muito em contato com você também, Fábio. Muito obrigado a você que esteve nos assistindo. E na próxima quarta-feira, mais uma pedrinha no mosaico. Há duas pesquisadoras, a Carolina Stuch e a Natália Sátiro, debatem a defesa e os papéis da assistência social sob ataque do governo, a rede brasileira de assistência é desconhecida de muitos. Por que defendê-la? E como enxergá-la no futuro? Esse é o tema da próxima quarta-feira. Um abraço para vocês todos e até a próxima. Muito obrigado ao Fábio e ao Davi. Boa noite, pessoal.
Obrigado.
Boa noite.